E depois de deixar a proposta aí parada, esquecida, congelada por 6 meses, já tem uma comissão especial que vai analisar novamente do projeto de abuso de autoridade. O texto passa a abranger o seguinte tema, que podem ser cometidos por crimes, né, que podem ser cometidos por servidores públicos e membros dos três poderes da República, do Ministério Público, de tribunais e conselhos de contas e forças armadas. A proposta prevê mais de 30 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade, com penas que variam de 6 meses a 4 anos de prisão. Além disso, as autoridades condenadas terão que indenizar a vítima, se essa proposta passar do jeito que está. E em caso de reincidência, pode haver a inabilitação para exercício de função e até perda de cargo. Eu vou discutir o assunto, analisar esse projeto com o professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Gustavo Henrique Rig Ivaí Badaró. Professor Gustavo, bom dia. Bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, muito obrigado. Prazer em falar com você e com todos os ouvintes.
Bom, esse projeto ficou parado por um tempo aí, e assim que passou, livrou a pauta principal, que era a segunda denúncia contra o presidente Temer. Ele volta a ser discutido. O presidente da Câmara diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra. De toda forma, já foi criada uma comissão que vai discutir este projeto. E ele vem na esteira, é importante a gente lembrar, da homologação do acordo da delação premiada de 77 executivos da Odebrecht. Então, quero primeiro uma posição sua sobre se isso é um retrocesso e vem mesmo para tentar reduzir poder de procurador, de juiz, que está investigando a corrupção no país.
Bom, eu acho que o projeto de lei, se bem elaborado, ele será um ganho para o ordenamento jurídico brasileiro. O projeto deve vir para cometer, ou melhor, para punir quem abuse do poder, e não para quem use normalmente do poder. É claro que é preciso tomar cuidado com os termos do projeto. Eu não diria que ele vem para combater quem está querendo atacar a corrupção. Se quem está atacando a corrupção está atacando corretamente, dentro do regular uso do seu poder, não há por que temer o projeto. Se alguém que esteja atacando a corrupção ou praticando qualquer outro ato de Estado esteja abusando do poder, esses deverão, ao meu ver, temer o projeto, e é bom que assim o seja. Ninguém tem o direito de abusar do poder que exerce em nome do povo.
Mas um juiz pode ser, nessa visão desse projeto, pode ser punido pela interpretação da lei, que é aquela história do crime de hermenêutica, ou seja, o espaço livre de interpretação da lei e o uso, portanto, desse poder, ou o abuso desse poder? É essa linha fina aí, professor Gustavo, que a gente quer entender. Como é que vai ser delimitada?
Sim, veja bem. A independência dos juízes para que possam exercer com imparcialidade o seu cargo, ela é algo absolutamente fundamental e inegociável. Sim. Não há sentido ter um juiz que não seja imparcial, e para que ele possa ser imparcial é condição que ele tenha independência. Portanto, se nós estivermos falando de algo que coloque em risco a independência e, consequentemente, a imparcialidade, isso evidentemente deve ser combatido. Há realmente, a depender do texto legal, uma linha que fica tênue, uma zona cinzenta entre o que seria o uso e o que seria o abuso desse poder. A lei tem que ser elaborada com cuidado para que fique bem claro e que as previsões de hipóteses de punição não gerem esse tipo de dúvida. Não é correto que um juiz possa ser punido por dar a interpretação da lei que ele ache a mais adequada, ainda que eventualmente no futuro um tribunal pense de maneira diversa e reforme essa interpretação.
Vamos falar claramente, o que foi considerado abuso de poder certamente está relacionado à Operação Lava Jato, às prisões temporárias, às prisões preventivas, às conduções coercitivas. É a isso que está se querendo, que está se tentando limitar a interpretação.
Não, eu não diria que é só isso. Veja, por exemplo, a condução coercitiva é um bom exemplo.
Eu queria, sim, alguns exemplos para a gente poder entender claramente.
Por exemplo, a condução coercitiva ela é decretada no âmbito da Operação Lava Jato. Né? Não existe previsão de condução coercitiva como medida cautelar da forma que ela é decretada na Lava Jato. Então não seria nenhum caso de problema de hermenêutica, seria o caso de aplicação de uma medida que não seja prevista em lei. Isso, ao meu ver, é um erro. Um outro erro que ocorreu na Lava Jato, e que o próprio magistrado, inclusive depois num ofício, se desculpa perante o Supremo Tribunal Federal, foi a revelação, foi tornar pública as conversas gravadas, por exemplo, do presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff.
Sim.
Então, que há abusos e erros na Lava Jato, há. Talvez até muito mais acertos do que erro, mas erros existem. Quem exerce o poder precisa exercê-lo com independência, mas também precisa exercê-lo com responsabilidade. E responsabilidade implica se abusar, ser punido. Eu dou um exemplo. A magistratura se insurgiu, e ao meu ver se insurgiu corretamente, contra uma previsão do projeto de lei que dizia que era crime de abuso de autoridade o exercício temerário da judicatura. É até uma expressão muito aberta e que permite ao intérprete enquadrar o que ele quiser nesse exercício temerário. E a magistratura, quando diz isto, fere o princípio da legalidade, porque exercício temerário é uma coisa amplíssima, a meu ver, ela está absolutamente correta. Só que existe um crime na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional que prevê que é crime o dirigente de uma instituição financeira exercer o exercício dessa instituição financeira de forma temerária. E os magistrados sempre aplicaram tranquilamente esse dispositivo legal aos dirigentes de instituição financeira, nunca acharam que ele era inconstitucional. Agora, quando essa ameaça chega a eles, aí eles passam a dizer que o dispositivo é inconstitucional. Então, eu acho que, em parte, há razão, sim, para que os detentores do poder estejam preocupados. Mas, em parte, é preciso separar as atuações. Quem usa normalmente e corretamente o seu poder não tem por que se preocupar. Agora, quem abusa, e infelizmente há abusos em todas as categorias, há abusos dos políticos, mas certamente também há abusos de juízes, de promotores, de advogados, de delegados de polícia, esses realmente devem estar preocupados. E é bom que a lei funcione para todos. Uhum. Que quem comete corrupção seja punido por corrupção, mas quem abusa da sua autoridade também seja punido do abuso.
Compreendo. Muito se fala no poder, na força do Ministério Público, e tem uma decisão mais recente, que tem sido chamada de superpoderes do Ministério Público, e para muitos reforça essa defesa do projeto da Câmara de coibir o abuso de autoridade. Professor Gustavo, o que é sobre resolução isso. Do Conselho Nacional do Ministério Público, que concede uma espécie do que estão chamando de superpoder, por isso estou lhe questionando, a promotores e procuradores, e que pode dar, então, reforçar esse projeto que a gente está aqui analisando. Antes de deixar o comando do Conselho Nacional, o ex-procurador-geral Janot editou uma resolução que libera integrantes do Ministério Público a realizar vistorias, inspeções e diligências, requisitar informações, documentos, né, de autoridades públicas, sem autorização judicial. As normas são contestadas por entidades que representam os magistrados, advogados e policiais. Então, por exemplo, para muitos, esse, por exemplo, é um caso típico de abuso de autoridade. O Ministério Público está querendo um superpoder?
Eu acho que, na prática, o Ministério Público já tem exercido um superpoder e isso, em certos casos, pode levar a abusos. Por exemplo, qualquer matéria de produção de prova em processo penal é evidente que deve ser estabelecida por lei, nunca por uma resolução interna do Conselho Nacional do Ministério Público. Uhum. Uma resolução interna, ela não pode criar poderes para o Ministério Público. Ela poderia disciplinar no âmbito interno dos promotores e procuradores como se dará o exercício de um poder que a lei lhes atribua. E essa lei, por exemplo, ao permitir certas inspeções em locais privados, por exemplo, ela claramente viola a Constituição, que assegura a inviolabilidade do domicílio. Então, esse não é um ato concreto, foi uma resolução conjunta tomada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, mas que mostra que é possível que as instituições que tenham poder tendam a abusar do exercício desse poder. Por isso, nós precisamos, sim, de uma lei atual, moderna. A nossa lei que trata dos crimes de abuso de autoridade, ela é uma lei muito antiga, da década de 60 do século passado. Me parece que é difícil crer que essa lei seja ainda adequada para os tempos presentes. Agora devemos todos ficar vigilantes para que essa lei seja boa. Não deixe de punir o que merece ser punido e também não puna em excesso para coibir o exercício do poder daqueles que querem exercê-lo normalmente. Mas quanto a essa resolução do Ministério Público, eu me alinho a todas essas instituições que se manifestaram pela inconstitucionalidade dessas regras.
Uhum. Quer dizer, o senhor é a favor, portanto, que esse projeto volte à pauta, seja discutido e analisado, é bem-vindo, ou seja, na sua avaliação, o senhor deixou, acho que bastante claro, que alguns abusos foram cometidos nesses processos, então há que se rever isso.
Sem dúvida, eu acho que há abusos nesses processos e que uma das formas de coibir, e é um poder muito grande que se tem nas mãos de autoridades públicas, é através de um projeto de abuso de autoridade. Acho que foi positivo ele ser retirado daquela discussão das 10 medidas de combate à corrupção, porque aquilo estava exigindo uma apreciação muito rápida, e o projeto deve ser analisado, debatido, fiscalizado pela sociedade essa tramitação e aprimorado. Eu sempre prefiro acreditar que os projetos de lei podem e devem tramitar com boas intenções de todos. E nesse sentido eu vejo de maneira positiva se pensar numa melhor regulamentação legal do abuso de autoridade.
Muito bem. Tá aí, portanto, o projeto prevê mais de 30 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade. Serão punidas, por exemplo, prática como decretar condução coercitiva de testemunho investigado sem prévia intimação de juízo, fotografar ou filmar preso sem seu consentimento, colocar algema em detido quando não houver resistência à prisão, pedir vista de processo para atrasar julgamento. A famosa carteirada, por exemplo, também está nesse bloco aí, não é? Tem um que pune demora demasiada e injustificada no exame do processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, só para procrastinar, por exemplo. Né? Há vários artigos que serão analisados agora neste processo que volta à pauta. Eu agradeço aos esclarecimentos, análise do professor Gustavo Henrique Rigue Ivaí Badaró, que é de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, viu, professor, por sua contribuição hoje.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um bom dia para todos.